Vamos falar de saúde, Dia Mundial do Rim. Importante a gente parar para refletir sobre os problemas que levam à diálise e ao transplante. É possível evitá-los? Olha, tem dados recentes apontando o seguinte, o Brasil atualmente, né? O Brasil registra em torno de 140 mil pacientes em tratamento. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia, e este número vem crescendo cerca de 8% ao ano. Só no Hospital das Clínicas de São Paulo, são 150 pacientes que dependem de terapia para viver. E a gente vai falar especialmente das causas, né, desta doença. Estou em contato com o doutor Hugo Abensur, que é chefe do serviço de hemodiálise do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Nosso convidado. Bom dia, doutor Hugo. Bem-vindo.
Bom dia a todos.
Muito obrigada pela atenção aqui, convite da Rádio USP. Então, eu começo justamente por esse número, doutor Hugo, porque na análise de vocês especialistas, vem crescendo, né, os casos de diálise e muitas vezes, né, a necessidade de transplante de rim. Quais são as causas?
Olha, o número vem crescendo porque as duas principais causas que levam à doença renal crônica é diabetes e hipertensão arterial. Essas são duas condições muito comuns na população, principalmente agora que está tendo um envelhecimento da população, também a população ficando mais obesa, então aumentando o número de diabéticos e de hipertensos. Se eles não são adequadamente tratados, uma das complicações dessas condições é a doença renal crônica.
Uhum. E, doutor Hugo, essa doença é a perda, né, da funcionalidade do órgão. Isso é lento, é progressivo, é possível perceber, há sinais disso? Ou às vezes isso acontece sem que a pessoa perceba?
Infelizmente, a doença renal crônica, ela tem uma evolução bem lenta, bem insidiosa. Os pacientes vão se adaptando à perda de várias funções que o rim exerce e não percebem isso. E às vezes o diagnóstico é feito tardiamente. O paciente só entra em diálise quando ele perde 90% da função renal. Então esse caminho entre 100% e 10% da função renal é lento e às vezes o paciente não percebe que ele está ficando um pouquinho mais pálido, porque o rim produz um hormônio que ativa a medula e impede que o paciente fique anêmico. Ele não percebe que ele começa a ficar hipertenso, porque ele não foi no médico para medir a pressão, que ele começa a acordar à noite para urinar, que a urina dele fica mais espumante, que tudo vai acontecendo lentamente, ele acha que é normal. Então, precisa procurar um exame simples para diagnosticar. A gente pode falar sobre isso com vocês.
Sim, claro, pode falar, inclusive, doutor.
É o seguinte, é bem fácil saber se o indivíduo tem algum problema renal. Basta dosar uma substância que se chama creatinina no sangue. A creatinina é produzida no músculo e o rim tem que limpar do sangue. Se o indivíduo vai perdendo função renal, o nível de creatinina vai aumentando no sangue. O normal é em torno de 1 mg/dL. Mas aí ele vai para 1,5, para 2... para 3 miligramas, quando chega em torno de 5 mg/dL, corresponde a uma perda de 90% da função renal. Aí é a necessidade de iniciar a diálise. É um exame baratinho, feito em todos os laboratórios. Um outro exame também importante é o exame de urina, que normalmente a gente não perde proteína na urina. O aparecimento de proteína na urina indica também que está tendo perda de função renal. Então são dois exames simples. Assim como a gente se preocupa em dosar a glicemia, o colesterol, é importante que as pessoas solicitem aos seus médicos periodicamente para dosar a creatinina, principalmente quem é grupo de risco, quem é hipertenso, diabético, tem história familiar de diabetes na família, e de hipertensão e também de doença renal.
Isso deve ser feito uma vez ao ano, pelo menos, doutor Hugo?
Quando o paciente faz os exames de rotina, geralmente as mulheres vão no ginecologista uma vez por ano, seria interessante incluir a creatinina e o exame de urina nos exames.
Muito bem, olha, 1 em cada 10 brasileiros tem algum grau de disfunção renal, quer dizer, com o tempo é natural que a gente vá perdendo parte da função dos rins, isso é natural, quando é que isso vira problema?
É natural, depois de 40 anos de idade, a gente perde 1% de função renal por ano. Então existe um envelhecimento do rim, isso não é patológico, né? O problema é quando a filtração, o ritmo de filtração glomerular vai caindo, né? E se ele fica abaixo, por exemplo, de 60%, já começa a ficar mais preocupante. Ficar com 50%, 40%, 30%. Então a gente vai se preocupando, porque quando chegar em 10% tem que fazer diálise.
Nossa,
e tem jeito de retardar a progressão. Quem já tem algum grau de disfunção renal, existem medidas que a gente pode tomar no consultório para diminuir o ritmo de perda de função renal, para protelar e postergar o início da diálise.
Isso mesmo.
Como certos remédios para pressão, como inibidores da enzima de conversão e bloqueador do receptor de angiotensina, por exemplo, enalapril, lisinopril, losartana, valsartana, são remédios que ajudam. E agora também se descobriu que um remédio que é usado para diabetes, a dapagliflozina, que no diabético protegia o rim e diminuía a perda de função renal, também na população em geral também protege. Então agora nós temos alguns recursos. E outra coisa muito importante é o uso de anti-inflamatório. Anti-inflamatório é tremendamente nocivo para o rim, deve ser evitado, principalmente para aqueles pacientes que têm algum grau de disfunção renal, é proibido usar anti-inflamatório.
Ah, isso é importantíssimo o senhor falar, viu? Porque, assim, perda da função renal não tem volta, né? Você pode retardar isso, esse processo, como o doutor está explicando, percebeu que tem um problema, vai tomar certos medicamentos para fazer controle dos fatores, né? Das causas que podem fazer avançar, né, doutor Hugo? Agora, abusar de um certo tipo de medicamento, isso aí ataca diretamente fígado e rim, não é?
O problema maior do... é que quando as pessoas têm dor, devem tomar um analgésico, dipirona, paracetamol, mas não devem usar anti-inflamatório indiscriminadamente, ibuprofeno, diclofenato, tudo isso pode prejudicar o rim. Então tem que tomar muito cuidado com essas medicações.
Muito bem, quer dizer, detectou o problema, por quanto tempo é possível, para a maioria dos casos, é a próxima questão, é possível com esses medicamentos fazer o controle por certo tempo, quer dizer, retardar esse processo que leve, infelizmente, à diálise e às vezes ao transplante? E quero falar também do problema lá na ponta, né, porque a gente sabe que não é assim fácil, transplante de rim, você vai ficar numa lista de espera, muitos ficam no momento ali numa situação bastante difícil, né, até conseguir um órgão, não é isso?
30 mil pacientes em lista de espera.
Quantos?
Para transplante, 30 mil.
30 mil.
E a gente faz 5 mil transplantes por ano, mais ou menos, aqui no Brasil. Então é uma lista de espera, às vezes demorada. O indivíduo depende da compatibilidade entre o receptor e o doador falecido. Então, é colocado alguns marcadores do receptor num banco de dados. Quando tem um doador falecido, aquele que é mais parecido recebe o órgão. Então, às vezes o indivíduo pode ficar na fila um mês, dois meses, mas às vezes pode ficar 5 anos. Então fica anos fazendo diários, né? Então, o importante é a gente ter uma vida sadia, não ficar obeso, e para não ficar hipertenso nem diabético. Uma vez estando hipertenso e diabético, tem que cuidar muito bem dessas condições. É claro que existem outras condições que dá doença renal crônica, como nefrites, infecções urinárias altas, calculose renal, mas 70% dos pacientes que estão numa sala de diálise ou são diabéticos ou são hipertensos. Então, tem que estar cuidando da saúde. E também é bom saber que o paciente renal crônico, a principal causa de morte do renal crônico é cardiovascular. Então, a doença renal crônica é um fator de risco para infartos, derrames e outras condições vasculares.
Os problemas vão se somando, né? E o risco se amplia para outras doenças, inclusive. Bom, aí 30 mil numa lista de espera, como o senhor disse, pode levar um mês, dois ou 5 anos, e muitas vezes, né, o paciente não aguenta esse tempo todo. Mas quando consegue o rim a tempo, doutor Hugo, quais são as chances hoje? Como é que se lida com essa questão do transplante, com a rejeição?
Melhorou muito o transplante. O risco de rejeição no primeiro ano é menos do que 5%, mas é bem, com as novas drogas, os novos imunossupressores, os resultados do transplante são excelentes. O transplante pode ser feito com doador vivo relacionado ou com doador falecido. O transplante com doador vivo, que é uma cirurgia mais eletiva, tudo, os resultados são melhores. Mas mesmo com doador falecido, nós temos resultados excelentes. E o transplante devolve aquela qualidade de vida que o paciente em diálise, ele tem que ir 3 vezes por semana no hospital, ficar 4 horas ligado numa máquina com um monte de restrições. O transplante realmente melhora a qualidade de vida, mas tem um preço. O paciente tem que tomar o resto da vida uma medicação imunossupressora para impedir que haja rejeição do órgão. E aí o paciente transplantado, ele tem um risco maior de hipertensão, de infecções e de tumor. Inclusive agora na época do Covid, a gente teve muito problema com os transplantados. Os transplantados que adquiriram Covid tinham uma mortalidade muito maior do que a população geral.
Justamente. Bom, mas o melhor de tudo isso é poder evitar, não é, doutor? A gente falou sobre muita coisa importante. Para começar a encerrar, vamos fazer um resumo aqui do mais importante, que é o controle, portanto, como o senhor disse, da função renal. Tem um exame simples aí que pode ser feito anualmente, junto com o exame de sangue, para fazer o acompanhamento dessa função. E controle do açúcar, para não levar diabetes. E controle...
Da pressão,
exatamente. Por favor.
Então, assim, o diagnóstico é simples de fazer para alguém que quer saber como está a sua função renal. Uhum. É uma dosagem simples no sangue de creatinina e um exame de urina para ver se está perdendo proteína na urina. Os cuidados sempre é levar uma vida sadia, porque uma vida que não é sadia, fumando, obesidade, leva a diabetes, leva a hipertensão, que vai levar entre as várias complicações que cada uma dessas condições leva, por exemplo, diabetes pode levar a cegueira, pode levar a amputações, também leva a doença renal. E a hipertensão pode levar a infarto, derrame e também causa doença renal. Então, o importante é isso, é estar atento para uma vida sadia, evitar usos necessários de medicamentos sem prescrição médica, principalmente anti-inflamatórios. Esses são os principais cuidados. E na dúvida, procurar um nefrologista.
Muito bem, tá aí as informações mais importantes neste Dia Mundial do Rim, em que a gente levantou aqui as principais causas, né, que levam, podem levar à diálise e ao transplante. Dr. Hugo Abensur, chefe do Serviço de Hemodiálise do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, esclarecendo as informações. Muito obrigada, Dr. Hugo.
De nada, foi um prazer conversar com você e com os seus ouvintes, e cuidado com os rins.